Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A 23ª Bienal de Sydney, intitulada Rivos, tem como foco este ano os rios, zonas úmidas, ecossistemas de água doce e salgada, e levanta a questão: se pudéssemos reconhecer essas entidades não humanas como seres individuais, o que elas nos diriam? É o diálogo desses seres aquosos com artistas, arquitetos, designers, cientistas e comunidades que está em exposição na Bienal de Sydney de 2022. Entre as obras que integram a Bienal está uma instalação chamada Mundos Subterrâneos, um grande painel formado pela colagem de várias imagens, fragmentos de 49 fotos do fotógrafo brasileiro Caio Heisewitz, que no seu trabalho explora as difíceis relações entre seres humanos e seus ambientes, tanto o natural quanto o construído pelos próprios homens. Caio foi até Sydney para a abertura da Bienal, que se realiza de 12 de março a 13 de junho. É com ele que eu converso agora. Como surgiu a possibilidade de você participar da Bienal de Sydney deste ano e como surgiu essa obra?
Essa obra veio através de um convite. O curador dessa edição da Bienal é um colombiano, José Roca, que eu conheci em outras ocasiões na Colômbia, em Veneza. Enfim, nós tínhamos contato, mas ele nunca tinha me convidado para participar de alguma exposição dele. Eu, o José, ele foi co-curador da Bienal de São Paulo, ele foi curador da Bienal do Equador, a Polígrafa, e foi a pessoa que cuidava da arte latino-americana na Tate Modern. É um curador bem respeitado e bem entendido de arte latino-americana, se não for o que é mais entendido. Ele me convidou, e aí eu comecei a ficar pesquisando, e aí eu achei uma história dos aquíferos, ou seja, a água debaixo da terra. E no Brasil a gente tem os dois maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani, no sul, e o aquífero Amazônia, no norte. A partir dessa ideia que eu tinha apresentado para o comitê de seleção da Bienal, eles acabaram comprando a ideia e eu falei, eu vou desenvolver um trabalho em cima dessa ideia. Como o aquífero está debaixo da terra e é uma coisa escura e não tem uma representação concreta, me deu toda a liberdade de eu estabelecer um trabalho livre, um trabalho que é uma representação de uma ideia, que eu posso usar várias metáforas. E aí, no meu caso, eu bolei uma colagem de 5 metros, me deram uma parede super grande, logo na entrada do museu, de 5 metros por 15. E aí eu desenvolvi esse trabalho para essa parede. Como eu já havia trabalhado com colagens grandes, eu tinha mais ou menos uma noção de escala. Inclusive, eu participei de uma Bienal de Guangzhou agora no começo do ano. Só que essas montagens, elas eram feitas em formas de banda, ou seja, eram decalques que eram colados um do lado do outro. E para essa edição, eu quis mudar, porque eu acho que essa coisa de banda, ela lembra muito uma publicidade. Então, a minha vontade grande era fazer realmente uma colagem de 49 pedaços, colando uma imagem ao lado da outra. E aí surgiu a ideia de fazer essa colagem sobre os aquíferos, e no meio da minha pesquisa eu encontrei um livro de um alemão que estava ligado ao Vaticano em 1664. E esse livro foi escrito na mesma época que o Galileu Galilei olhava para o sistema solar, o Anastasius Kirchner olhava para debaixo da Terra. Então, eram várias teorias de como saíam as águas dos vulcões. Para vocês terem uma ideia, a América do Sul ele representava como uma grande cratera a parte amazônica. Então, era um lugar gigante de água. E aí, desse Mundos Subterrâneos livro, surgiu a ideia de fazer a colagem Mundos Subterrâneos. Logicamente, eu não estou só falando dos mundos subterrâneos, eu estou falando também da nossa Amazônia e da Amazônia que não é só nossa, do Brasil, da Amazônia que é do mundo. Todo esse processo de mudança da estrutura da Amazônia, né? Então, a gente está vendo que a cada ano que passa, nós perdemos mais espaço da Amazônia e isso tem gerado também consequências muito fortes climáticas, né? Por exemplo, agora aqui na Austrália estava 3 semanas só com chuva. São fenômenos que vão afetando todo o clima do mundo. Então isso é uma das partes que eu quero deixar claro com esse meu trabalho apresentado na Bienal.
É isso que eu ia te perguntar. Que impacto você quer gerar nas pessoas, ou que sentimento você quer gerar nas pessoas a partir dessa sua obra? Que você espera que a sua obra gere de sentimento nas pessoas que vão poder vê-la e observá-la durante essa Bienal?
Uma sensação de exuberância, mas ao mesmo tempo uma sensação de caos. Não é representado em toda a plenitude como uma coisa completa, uma beleza só, não é. Tem a sua beleza, mas também tem o seu caos. E esse caos é que eu quero também representar. Primeiro é o caos que está na minha cabeça, tentando querer representar isso. E depois é o caos natural, que é o que está acontecendo. Na Amazônia, hoje em dia, está uma bagunça, né? Eu mesmo fui para Marabá no começo do ano. É muito louco, né, ver como as coisas estão mudando. O agrobusiness chegou já até o pé de Marabá. Então é muito assustador. E também o garimpo, todos esses manejos que estão acontecendo na Amazônia colaboram bastante para a destruição. A forma como o manejo do garimpo é feito, eles largam mercúrio nos rios, que vai matando todos os peixes. E os peixes são super importantes para comunidade ribeirinha. Então está tendo uma bagunça muito grande. Eu não estou mostrando diretamente imagens dessa bagunça, mas eu estou querendo falar sobre essa bagunça.
Como você escolheu essas 49 imagens, esses 49 fragmentos de fotos? São fotos que você já tinha feito ou você fez especificamente para esse trabalho?
São fotos que eu já tinha feito, fotos que eu fiz especificamente para esse trabalho, e fotos que eu simplesmente reproduzi de outras fontes. Por exemplo, uma foto histórica numa cachoeira, que nem é minha. Eu cortei uma parte, coloquei na colagem, umas ilustrações desse livro do Anastasios Kirchner. Então são vários fragmentos. Eu diria, sei lá, 80% são fotos minhas e 20% são fotos apropriadas.
O tema dessa Bienal tem muito a ver com os temas predominantes na sua obra?
Tem bastante. Tem um trabalho de um indígena maravilhoso que o José, colombiano, achou. É um senhor muito bonito, são umas aquarelas. As aquarelas representam a estação do ano e como é que é feito o manejo da terra. Então, tem uma época mais seca, aí tem uma época mais molhada, tem uma época que os índios cortam as árvores para fazer plantação de mandioca, aí depois eles largam essas plantações para deixar o mato crescer de novo. É um sistema bem complexo, assim, e muito bonito, feito com aquarela, maravilhoso, assim. Mas tem trabalho do mundo inteiro, um senegalês que fez uma aquarela representando 5 continentes. Muitos trabalhos relacionados entre os outros. Tem um artista americano que está fazendo uma instalação de áudio. É muito emocionante ver como os trabalhos se conversam, né? Que estão girando na mesma direção.
Para você, como fotógrafo, como artista, que já participou de vários eventos pelo mundo, qual a importância de estar num evento como esse?
Estar na Bienal de Sydney é uma coisa super importante. Terceira mais importante Bienal do mundo, né? Depois de Veneza, que é a maior, depois a mais antiga, né? Depois São Paulo, que é a segunda mais antiga, e a de Sydney. Eu tive o privilégio de representar o Brasil na Bienal de Veneza, em 2005, a Bienal de São Paulo, em 2004, e agora, em 2022, a Bienal de Sydney. É um reconhecimento, né, internacional, que as pessoas me chamam para falar sobre o nosso país, né? Então, é um reconhecimento muito rico. Eu estou muito feliz. E eu acho que eu estou cumprindo uma missão do tamanho do nosso país.
Queria que você deixasse, então, aqui o convite, Caio, para irem até a Bienal, para verem o seu trabalho e todos os outros que estão em exposição nessa Bienal de Sydney até o dia 13 de junho.
Eu convido todas as pessoas que estão escutando essa rádio, os brasileiros, os latinos, as pessoas que entendem a nossa língua, para ir visitar a 23ª Bienal de Sydney, intitulada Rivos. Rivos também no sentido de fluir, quando o rio flui, né? É muito interessante pensar que essa materialidade do rivus, que nós ocidentais intitulamos fluir, tem uma relação completamente diferente para um índio. O indígena não materializa as coisas, ele vê a pedra como uma parte dele, ele vê a chuva como uma parte dele, ele conversa com a chuva. Ele conversa com o rio, então é bem interessante pensar nesse lado do rivos, do fluir. E também em todas as metáforas, né? Como a gente flui na vida, como as coisas vão fluindo. Então venham ver, porque tem muitos trabalhos muito interessantes espalhados pela cidade de Sydney.
Ok, Caio, parabéns por todo o seu trabalho, a sua trajetória. Que bom que você está aqui neste momento, aqui na Austrália, em Sydney. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista.
Muito obrigado e um bom dia para todos.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.